Começa agora o Aventurando.
X marks the spot.
Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
É isso, sejam todos muito bem-vindos. Afinal, o maior RPG brasileiro está ganhando uma mega expansão. E para isso, eu trouxe aqui meu amigo Thiago Rosa para a gente trocar ideia sobre o financiamento Coleção Arton que está rolando. E aí, Thiagão, beleza?
Pô, beleza, muito bom. Muito bom, a gente estava comentando antes de começar a gravar, né? Muito bom estar aqui de novo, bater esse papo, a gente voltar a se ver, que eu não te vejo faz mais de ano já.
É, velho. Seu rolê todo. Tem tempo, né? Depois você largou as paragens do Rio de Janeiro. A gente tinha aquela mesinha de Dino Menera, pô, saudosa mesa de Dino Menera.
Nossa, maravilhosa aquela mesa
pro time. Tinha uma mesa muito boa. Cara, a mesa de Street Fighter foi muito maneira, velho.
Foi maravilhosa essa.
Essa foi icônica. Tem a galera que até hoje me fala da mesa de Street Fighter, que assistia. Pô, me amava. E falava assim, tipo, cara, era o único canal que eu vi fazendo mesa de Street Fighter. Porque é difícil você ver, cara. É um sistema.
É difícil.
Que uma versão, né, do storytelling e tal, que é difícil tu encontrar. Aí a galera, pô, deu uma marcada. Saudade. Bons tempos. É. Tiagão, essa nova. No financiamento coletivo, né? O novo catarse que a Jambô tá lançando do Coleção Arton. Ele vem aí para complementar o grande lançamento que foi Tormenta 20. É, bateu o recorde do Catarse, era o maior Catarse na época, com certeza absoluta, o maior financiamento de uma RPG nacional. A gente fechou, se não me engano, quase 2 milhões, né? 1 milhão e 900 e pouco, mais de 6 mil apoiadores. E aí, agora entram dois livros que meio que vão fechar ali uma estrutura grande pro Tormenta 20, que é que vai funcionar como um cenário de campanha, né? E o outro que vai funcionar como o bestiário do Tormenta 20, né? E aí, cara, perguntar agora pra você que tá lá trabalhando, como é que tá esse ritmo, os dois livros ao mesmo tempo, tá sendo uma loucura. É, foi a estratégia de, olha, não vamos fazer primeiro só o cenário de campanha e depois o bestiário, o primeiro bestiário, depois o cenário de campanha. Como é que foi a ideia de estruturar para lançar assim, esse projeto que agora, enquanto a gente tá falando, já tá também em níveis estratosféricos, já passou de 1,5 milhão de reais. E aí, eu tava até inclusive fazendo a conta. Ele tá em 1,5 milhão com mais de 3 mil apoiadores. Se ele se aproximar no número de apoiadores do Tormenta 20, bate o valor do Tormenta 20 e vira um novo recorde, né?
Tem como bater o recorde do próprio Tormenta 20.
Ah, essa possibilidade.
E, ainda tem 2 semanas de financiamento aí, então tipo, a gente vê o que pode rolar. É, de momento tá. Eu achei que fosse cair mais o ritmo de apoio. Ele tá até bem constante, né? Pelo que tem entrado tem os adicionais que estão entrando, né? Tipo, praticamente tudo que tem de Tormenta dentro do T20 você pode pegar como recompensa no financiamento. Então, tipo, ele é bacana. Se você não sabe nada de Tormenta 20, você quer começar a jogar, você pode ir lá, você pode pegar a versão econômica do Tormenta 20 físico, né?
Foi que bacana essa nova que lançou, que é menorzinha, em capa brochura e tal, isso é muito maneiro.
Ele já é mais barato esse livro, e no financiamento tá mais barato ainda, tá R$70. Porra. Então, tipo, é um livro de 400 páginas, tá ligado? Então, tipo, sai muita vantagem você pegar agora. É um jeito muito bom de você começar a acompanhar o T20, e esse é só o começo, assim, tipo, a gente começou, quando eu entrei na editora, já tava em desenvolvimento o Atlas e o Ameaça, já tinha coisas que estavam acontecendo e tal. Eu tô na editora faz 2 anos. Então, nesse meio tempo, tipo, não foi assim que eu entrei, mas um pouquinho depois que eu entrei, já me passaram coisas para fazer dos dois livros, teve conversa sobre o desenvolvimento deles, teve muitas coisas que foram saindo na Dragão como teste, né, que foi pensando para como ia ficar no Atlas e na Ameaça. A gente fez um manual de criação de ameaças, tipo, vendo a matemática dos monstros e tal, verificando se ela tava certinha, pra poder chegar na Ameaças com tudo ajeitado, né? E agora mesmo a gente já tá desenvolvendo outras coisas. Então, tipo, os textos básicos do Atlas também estão prontos, uhum. né? E a gente tá fazendo já, tipo... Eu, principalmente, tô fazendo muita coisa dos próximos livros, né? Próximos lançamentos. Então a gente já tá sempre, tipo, pensando no próximo passo pra conseguir cumprir a demanda, né?
É, pra manter um ritmo, né?
É, porque, cara, assim, se fosse pra fazer só um livro de monstros mesmo, sabe? Ou ameaças mesmo. Uhum. Que, assim, os dois livros são livros muito maneiros e tal, são livros muito interessantes. Mas entre os dois, o Ameaças é o mais fácil, assim, né? Ele tem uma coletânea de monstros. Ele é... O Ameaças é mais do que o Bestiário, né? Tipo, geralmente no Bestiário você vai ter um monte de monstros pra se enfrentar. O Ameaças, ele tem um monte de monstros. Ele tem como os monstros se encaixam no mundo. Ele tem várias raças jogáveis pra você pegar. Isso não é uma coisa tão rara, assim, pra Bestiário, né? Tipo, o Bestiário de Numenera mesmo tinha isso.
É.
Alguns monstros, ele, tipo, te diz, ah, você pode jogar com ele e tal. Ele tem montaria, ele tem muita coisa pra todo mundo, né? Tipo, então, simplesmente pensar, não só pro mestre, mas pra todo mundo que tá na mesa.
Mas se a gente for fazer, por exemplo, um parâmetro de comparação com o D&D 5ª edição, ele tá juntando ali o Manual dos Monstros, o Tachas, o Volos, né? O Volos também tem muito essa pegada de trazer novas raças junto com monstros e falar um pouco sobre ambientação, onde, como é que os monstros funcionam. Não ser só um stat block, né? E um parágrafozinho do monstro. Isso é, cara, é uma parada que realmente fazia falta no Tormenta 20. E o cenário, assim, acho que todo mundo que foi pegar a parte do Atlas de Arton pra falar, lembra um pouco, obviamente, do saudoso Reinado D20.
É, com certeza.
Que não, pra muitos é o melhor livro de Tormenta de que a galera fala.
Tipo, é bem esse rolê, a gente usou ele de base, eu consultei esse livro 1 milhão de vezes quando a gente estava escrevendo, e tipo, a ideia do Atlas é ser um Reinado D20 atualizado e expandido, né? Porque o Reinado, tipo, ele era um livrão enorme e tal, e dava muito detalhe sobre muita coisa, mas ele só falava sobre o Reinado, e Arthur é maior que o Reinado.
Uhum.
Então, quer dizer, ele não falava só sobre o Reinado, né? Ele falava sobre o Reinado e falava sobre o Dohirrim. Dohirrim não era parte do Reinado, mas tinha um capítulo só para Dohirrim, no Reinado de 20. Agora a gente vai ter... A gente fala sobre a Grande Savana, a gente fala sobre o Deserto da Perdição, a gente fala sobre Moriânia, a gente fala
quase... Com as metas extras, né? Foi para Moriânia, foi para... Né? Saiu expandindo, né?
Isso, aí isso tudo vai ter no... Vai ter no Atlas, assim, vai ter... Tem parte do livro que já estão prontas falando de coisas que... Parte famosas de Arton que vão estar muito, muito diferentes. Assim, a prévia deve estar para sair esses próximos dias aí. Eu já vi o arquivo, tá bem bonitinho.
Oh.
Acho que deve estar em correções finais, a gente lançar. Mas tipo, tá mostrando Tipo, acho que foi. Não vai ter tudo, obviamente, na primeira prévia que vai receber, mas os apoiadores já vão receber essa prévia que vai dar esse vislumbre. Tipo, principalmente, tipo, você vai conhecer sobre esses reinos e tal, não sei o que, essas regiões, mas você vai ter uma noção de qual vai ser o grau de detalhamento que a gente vai ter no resto.
Ah, legal.
Sabe? Então dá pra ter essa noção de, pô, vamos falar, sabe, isso tudo de todas essas coisas, sabe? Que é um. Assim, claro, não é o mesmo espaço que é designado para todos os lugares, uhum. né? Mas, tipo, alguns reinos ocupam mais espaço que outros. Acho que Derreon, que é o reino principal, né? O reino de fica de Valcária, eu acho que ele é o maior. Tem o maior capítulo. E o Império de Taron é próximo disso. E tem outros lugares que nem são reinos que tem capítulos muito grandes também. Tipo, a cidade de Valcária tem seu próprio capítulo.
Além
do reino, né? E é um capítulo maior do que o capítulo de muitos reinos, assim, porque a gente já sabe muito sobre Valcária, a gente já viu Valcária em romance, em quadrinho, em live.
Cara, eu acho isso muito maneiro, porque eu lembro, por exemplo, quando eu fui começar a jogar D&D, e aí queria jogar, por exemplo, Forgotten Realms. E aí, cara, como jogador, pra mim até foi meio tranquilo, tava narrando ali pra mim uma fantasia padrão daquele medieval e tal, até o dia que eu fui querer mestrar em Forgotten Realms. E aí eu fui pesquisar sobre a região. Acho que era na Costa da Espada. Era por volta de Nesmé ali e tal. E, cara, você vai entrando nas wikis e tal, e vai puxando um link, que vem o outro, uma referência atrás da outra e tal. Eu falei, caramba, bicho, eu só posso jogar com quem não conhece também, porque senão a síndrome do impostor vai bater aqui lá em cima, né? Não tem muito pra onde correr. E, cara, é o que você falou. Tormenta já tem romance, tem livro-jogo, tem jogo de computador. Cara, tem uma infinidade de Tormenta espalhado por todos os lugares. E, inclusive, até eu achei muito legal que no próprio Catarse, no próprio financiamento, tem ali o roadmap para quem não conhece, para quem nunca jogou Tormenta, não conhece, pra, o que, que pode ler, onde pega mais informação e tal, pra galera não ficar perdida. E aí, a pessoa com o Atlas de Arton, ele consegue ler ali e ter aquela segurança pra falar, não, consigo mestrar uma aventura bacana dentro de Arton sem ter, sei lá, lido as trilogias do Caldela ou jogado um jogo de videogame. Isso que eu acho que nessa parte, cara, é uma parada que um livro desse tipo, pra mim, cai como uma luva, sacou? E eu acho que ajuda muito mestre novo. E aí, eu lembro que o Reinado de 20 era um livro, ele não chegava a ser um livrão desse que a gente tem hoje de, sei lá, de um cenário de campanha, era umas cento e poucas páginas, não era? 120, 160, não sei.
Cara, eu acho que ele era maior, deixa eu ver, eu tenho o PDF dele aqui, que a gente tá consultando toda hora.
Eu lembro que ele era brochura, né? Ele era o capa dura, então ele também já ficava um pouquinho mais fininho.
Eu acho que ele era capa dura, cara. Eu não sei, porque eu acho que eu não tinha ele físico, eu acho.
E o...
E, cara... O Reinado de 20.
Aí, boa.
259.
É, então já era o 256, que é esse tamanho dos livros padrão que saem de D&D da quinta edição. E, cara, a quantidade de meta extra que o financiamento bateu, quantas páginas vai ficar esse Atlas de Arton aí?
Cara, eu não sei qual vai ser a quantidade de páginas final, mas pelo que eu tô vendo, assim, tipo, desenvolvimento e tal, e isso, assim, essa não é a minha área, né? Não sou eu que tô diagramando o livro. Mas eu tô chutando que cada um vai ter umas 400 páginas, sabe? Cada um o tamanho de um T20.
Nossa, bicho, vai ser... Quase vai ter que reservar uma prateleira da estante só pra botar os livros do T20 aí pra caber todo mundo. Porque eu, cara, pelo quando eu vi de meta extra ali, eu achei que fosse por esse caminho também. E ali perto do que o T20 tem. E assim, uma das paradas, né, vendo essas megas campanhas que Tormenta 20 fez e essa que já tá agora batida e vai acabar muito provavelmente batendo o recorde do Tormenta, como é que tá lá pra vocês o ritmo pra entrega, porque também foi uma parada que a própria Jambô, né, com... Acho que, assim, cada editora de RPG que lança os livros por financiamento coletivo, por essa campanha, cada vez elas vão aprendendo, né, em campanhas e vão evoluindo. Mas no primeiro T20, por exemplo, eu não sei se a galera da Jambô esperava fazer os 2 milhões e 6 mil e tal, e foi chegando meta extra, né, tanto que terminou com... A última que era o curta-metragem, né? A de 900 mil foi o Iniciativa T20 e termina com o curta-metragem. Então, do Tormenta 20, ainda tem coisas sendo desenvolvidas. Cara, um curta-metragem tu não faz em um mês, não é da noite pro dia. E aí, como é que vira o planejamento para esse novo financiamento, que já passou de 3 mil também, passou de 1.5 mil, meta extra. Se colocar meta extra nova, vai bater e vai indo embora, né? E como é que tá pra produção e previsão de entrega do... Tá mantido o que tava lá? Porque falou que podia escorregar talvez um mesinho, né, e tal. Como é que tá lá dentro da Jambô essa previsão pra galera que já tá na expectativa?
Olha, internamente tá tudo seguindo dentro dos prazos, assim. Eu acho que vai dar pra manter as datas que estão ali. Elas são datas bem realistas, né? Na real, assim, considerando que, tipo... Acho o grande diferencial... Desse financiamento pro outro, é que a gente chega no financiamento com o texto dos livros pronto.
É, isso é muito claro.
Então, tipo, da outra vez, não. O jogo tá em desenvolvimento ainda. Teve os playtests e tal. E aí, até você passar por isso tudo. Esse é um processo muito longo, né? O processo de desenvolvimento do jogo mesmo foi dentro desse prazo pra entrega. Nesse caso, a gente tá com o produto já idealizado. É só uma questão de montar ele pra mandar pra gráfica rodar e entregar. E até nessa parte logística, a editora tá bem melhor, né? A gente passou por uns desafios aí nos últimos anos, que teve o Ori Paranormal, que era uma demanda muito grande. Teve o Lendas de Ganor, que também foi uma demanda grande. E o Lendas de Ganor foi uma coisa também que foi nesse espírito, né? A gente lançou o Lendas de Ganor de surpresa, ninguém sabia que ia sair.
Cara, essa foi ataque de oportunidade total, velho. Essa passou abaixo do radar de todo mundo.
Ninguém esperava. É. E aí ele saiu e a caixa de luxo dele, né? A caixa de luxo com o livro de aventura saiu alguns meses depois e conseguiu sair no prazo. Isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? O livro estava pronto, esse material foi sendo desenvolvido na caixa de luxo depois saiu dentro do prazo, foi tudo certinho. Então, tipo, as coisas estão organizadas, né? Até a produção dos livros ela tá meio dividida, né? Tem, tipo, meio que todo mundo dá pitaco e se envolve em tudo, mas tem uma equipe mais voltada para ameaças, que é o Rafa e o Cassaro que coordenam, estão editando o livro, e uma equipe do Atlas, que é o Gui e o Trevisan que coordenam, então eles vão, tipo, dando instrução pra gente, tá? Vão passando. Então, até isso, de ter mais de uma pessoa coordenando cada um dos projetos ajuda, porque se alguém tem algum problema, o outro consegue pegar pra tocar e tal. E então, assim, eu acho que vai ser tranquilo, sabe? Eu acho que vai sair dentro do prazo, sim. E se tiver algum imprevisto, vai ser alguma coisa de produção, sabe? Porque isso não tem como a gente colocar no lápis.
Que é parte da cadeia também que tá fora da Jambô, né? Tipo, exato. Sai debaixo do braço da Jambô, e a parte que você precisa terceirizar é outra empresa que produz. É mais complicado, mas eu achei maneiro também isso tá dentro do Catarse mostrando que efetivamente mostrando a equipe da Jambolace, tipo, sei lá, acho que são 22 pessoas que tá lá no projeto ali, na página do Catarse, pra falar, cara, assim, é um projeto grande com muito volume, com muita coisa pra ser produzida, mas cara, olha aqui, ó, a galera que tá com a gente, bicho. A gente tá. Tem uma estrutura pra fazer, assim. Não é. Pô, não sei como é que tá hoje. Não, pô, será que tem gente que tá responsável? Porque antigamente, acho que nos primeiros projetos, né? Quando vieram os catarses aqui. E as editoras menores, né? Como você não tem muito braço dentro da própria empresa. Você precisa terceirizar muito. Contratar muito prestador de serviço, né? Tipo, o cara que diagrama não é dentro da minha casa, mas então eu vou contratar um diagramador. E aí vai vir um freela pra diagramar, um freela pra revisar e tal. Essa parte mais core dos livros de Tormenta. Agora, essa parte toda já é dentro de casa. Já são os funcionários Jambô, já, que tem suas linhas. Até porque a Jambô precisa ter essa galera, porque ela mensalmente tem a Dragão Brasil, que é a maior revista de RPG, né? Há muitos anos era ofício, agora voltou como digital, já tem uns bons anos e, cara, continua sempre vendendo bem, com bastantes apoiadores, e a cada mês são mais de 100 páginas de conteúdo produzido de RPG, então precisa ter essa expertise, precisa ter essa galera dentro dela, né? Então, todo mundo que tá no projeto é crachá Jambô, é mais ou menos isso?
É assim, não é todo mundo que tá no projeto. Tem gente que é freela, que é um freela recorrente, assim. Uhum. Sempre tá trazendo. Tipo, os ilustradores. Os ilustradores não são funcionários do Jambô. Eles são todos contratados por freela. Mas, tipo, tem alguns ilustradores ali que, assim, eles estão sempre fazendo um projeto pra gente. Termina ontem, tem disputa. A gente tem reunião de editor, Samuel Marcelino. A gente tem reunião de editor.
Cara, eu adoro a arte do Marcelino, bicho. Adoro.
A gente tem reunião de editor e, tipo, tô fazendo esse negócio aqui, eu quero chamar o Samuel Marcelino. Não vai chamar, não, porque ele vai fazer isso aqui pra mim, sabe?
Cara, e assim, cara, bem, vamos falar do Marcelino, porque hoje em dia eu olho a arte do Marcelino. Pra mim é igual olhar o Wayne Reynolds e pensar no Pathfinder. Eu vejo a arte do Marcelino, eu penso no Tormenta 20, cara. Você casou muito o traço dele. Pô,
ele é ótimo.
Nossa, eu achei ele sensacional, bicho.
Eu gostei muito da comparação do Wayne Reynolds, porque ele dá muita identidade pro Pathfinder, ele faz a mesma coisa com o Tomatometer. Eu tinha nem pensado nisso, mas é muito verdade.
Não é porque, tipo, cara, eu vejo aqueles bichinhos com capa pontuda, os elfos de orelha pontudona do Wayne Reynolds, cara, vem pra mim Pathfinder. É uma imagem de Pathfinder. E eu vejo as do Marcelino, Tormenta 20.
É.
Pra mim ficou muito característico. Que é maneiro, você pensa, porque assim, quem tá falando do lance de contratar o Freela, ah, pô, não, assim, é porque o cara que ele é Freela, mas ele não é nem um Freela constante teu, tu fez um projeto com o cara, aí você tá pensando no outro, mas quando você chega pra falar com a pessoa, ele já pegou um outro projeto, ele já tá em outra parada. E aí vai mudando, e tu tem que pegar um outro que às vezes você não tá acostumado a trabalhar e tal. E é o tipo de coisa que a gente sabe que no passado embolou muito financiamento de outros livros que chegaram, né? Você pega uma licença, às vezes o livro indie tá com uma pessoa aí pra gerenciar a equipe, empresa que uma editora que tem uma equipe core dela de funcionários pequena, fica muito mais difícil você fazer esse gerenciamento de projeto aí. É o que você falou, cara, na Jambô tem aí, dividiu em dois projetos e com duas cabeças de cara que tá ali no mercado há anos e anos, tá acostumado a fazer isso há muito tempo. Cara, o Cassaro tá trabalhando, cara, eu pra fazer os Aventurando, eu tô pegando pra fazer uns episódios sobre história do RPG, indo lá pra trás e tal. Cara, tu pega ali as primeiras dragões que tá ali assinado Paladino antes, era só Paladino, né? O Cassaro só como Cassaro depois. Bicho, é que ali era década de 90 pra baixo. Então, a galera que começou a jogar Tormenta 20 agora, que chega pelos streams e tudo mais, bom, antes dessa galera nascer, o Cassaro tava escrevendo parada sobre RPG, assim. É uma galera que tá acostumada a fazer isso, tá dentro desse métier. E isso, pra Jambô, é um fator que tranquiliza muito mais a galera que tá entrando, vai entrar no financiamento coletivo de vocês. Isso é muito bom, bicho. E sobre esses dois livros novos que estão chegando, e aí tem, né, a galera do Tormenta Antiga, que já tá aí e tal, mas e a galera que chegou agora recente, você entrando na Jambô, a gente fala, cara, eu vou pegar desses dois livros aí, qual o dedinho do Tiagão tá lá? Porque assim, a gente sabe que na parada de regra, vão puxar pro Tiago Rosa. Porque, inclusive, Tiagão, eu tô pra gravar um episódio aqui do Aventurando sobre o D&D 4ª edição. Pra gente tirar esse cara da lama, injustiçado da lama, porque eu comecei no D&D pela 4ª edição. Jogando como Teatro da Mente, quando a gente foi começar o PNP lá em 2012. E, cara, eu me amarrava na 4ª edição, assim, gostava muito da mecânica dela, vindo do GURPS, parado um tempo do GURPS, cara, a mecânica da D&D 4ª edição, pra mim, não tinha nenhum problema, eu nem conhecia o hate da terceira pra quarta. E aí, pô, sei que você é um dos defensores da 4ª edição, e hoje em dia, a galera que falou mal da 4ª edição, sente saudade de várias mecânicas que estavam na 4ª, e a galera tá puxando pra trazer nos sistemas mais novos, né? E aí, você entra na Jambô, o Tormenta 20 foi lançado, tem várias matérias que saem na Dragão Brasil ao longo desse tempo, que vem dando essas fine tunings ali de regra, de tirar dúvida de como é que funciona, de ajeita, fazer um min-maxzinho, pra agora, quando lançar o Ameaças de Arthur, como você falou, vai ter ali um bom construtor de encontros, ou construir um monstro e tal, não sei o quê. Porque isso, por exemplo, na 5ª edição, é uma das maiores reclamações, é a galera que quer construir um encontro e não casa o CR do monstro com o nível da party, e aí tu usa uma house rules e tal, não sei o quê. Então, o que que a gente tem aí de Tiago Rosa nesses dois livros?
É, no Ameaças, a parte que eu mais estava envolvido foi justamente esse desenvolvimento do manual de criação de ameaças e tal. Sobre as fichas dos monstros, eu não fiz. Acho que não tem nenhuma que eu fiz, na verdade. Eu lembro que teve uma parte de desenvolvimento que eu fiz uma ou outra, mas não sei se a gente acabou descartando, porque tem um pessoal, a gente chama de a equipe da Camila, que é o pessoal que joga com a Camila na guilda, que eles são muito ratões de T20, jogam com muita frequência e tal, não sei o quê. Então eles estão muito, muito próximos das regras e tal, sabem, convivem com muitos grupos diferentes de jogadores, sabem o que os jogadores esperam. Então esse pessoal fez as fichas do Ameaças, né? Tinha uns conceitos lá. Alguns já tinham ficha pronta antes deles chegarem, mas tipo, acho que eles já fizeram tudo pra essa versão final. Eu tenho usado alguns monstros deles na campanha que eu mestro na terça, no Legado do Ódio. E tá maravilhoso. Tipo, eles fizeram um dragão que o pessoal tava desesperado na última, assim. Foi muito assim, tipo, nossa, eles se prepararam ao máximo e chegando lá, tipo, não tá dando. O dragão, ele te dá medo mesmo, sabe?
Maneira.
Tipo, é muito legal, muito legal. Daí, o que eu fiz no Atlas? No Atlas, eu... A primeira região que eu sabia que eu ia fazer e me passaram pra fazer foi Kubar, que foi onde... A primeira parte do Legado do Ódio se passou em Kubar também, então fazia muito sentido fazer lá, porque tipo, já tava com tudo muito fresco na memória, tinha inventado coisa nova e tal. Então, tem coisa da campanha que entrou no Atlas, ficou muito bacana. Eu também fiz Scarchantalas, eu fiz junto com o Trevisan. Scarchantalas e Ramos Púrpura eu fiz junto com o Trevisan. Assim, tudo tem mão de todo mundo, né? A gente faz, depois vai passando por edição, alguém vai lá e dá um pitaco. Tipo, recentemente eu dei um pitaco na partida de Tamorá do Glauco, que eles estão com uma dúvida. Mas eu fiz esses e a Grande Savana. A Grande Savana foi a parte que eu mais mexi, porque não tinha quase nada definido sobre lá.
A Grande Savana, ele entra meio que agora quase com um lore, né, novo, criado pra ele, né?
Isso. E aí foi um negócio, porque, tipo, dá pra ver como é bom no trabalho criativo você ter várias cabeças, né? Porque eu tinha uma ideia inicial, que eu passei pro Gui, de como fazer, que é uma coisa muito distante onde está agora. Eu falei, eu quero que tenha uma cidade de elfo. Essa era a minha ideia, vai ter uma cidade de elfo e os elfos lá são pretos. E aí o Gui falou, irado, mas tipo, a gente não quer que elfo tenha cidade. Elfo não é pra ter casa. E aí ele falou, por que você não usa os Karim? Que são os meio gênios, a gente não tem tipo, uma sociedade com
estabelecida pra ele,
né? Eu falei, pô, beleza, vou fazer isso então. E a partir daí, uma coisa foi puxando a outra, falando, pô, você tem carinho elemental, então tem que ter coisa elemental na savana. Por que tem coisa elemental na savana? A savana é conhecida por ter monstros, então devia ser um lugar que Megalok era forte, então não sei o quê. E aí a gente foi uma coisa.
Era quase uma pegada meio Monster Hunter, não era?
Isso. Tipo, a gente não sabia muito sobre o que tinha na savana. Teve uma das ideias que veio do Cassaro. Foi que ele chegou e falou, por que não põe o povo trovão lá? Sabe, se é um negócio meio de monstro, põe essa galera que é meio dinossauro e tal, assim. Eu falei, pô, maneiro. E aí, tipo, ficou um lugar muito, muito diverso, muito diferente do resto do Reinado. Tem, tipo, sua própria história, sua própria cultura e tá, tipo, tá muito legal. É a parte que eu mais me orgulho de ter feito eu gosto de tudo que eu fiz no livro, acho, tipo, o livro inteiro, até as partes que eu não fiz, tão muito legais. Mas isso de Humano eu gostei muito, até porque é um lugar afrocentrado, né? A gente não tinha nenhum lugar que pudesse falar assim. Tipo, eu peguei. Todos os lugares que eu peguei, eles são meio de pessoas racializadas, assim, né? Kubar, ele tem essa pegada meio polinésia, assim. A gente mexeu. Até porque, assim, a gente não quer fazer uma transcrição completa de nada pra Arton, sabe? Então, se alguém chegar, Kubar é o Havaí. Não, não é. Sabe? Não é pra ser igual. Se tá parecendo igual, a gente fez alguma coisa errada. Tipo, é pra mostrar que tem referência, é um lugar parecido. Então, claro que a gente vai pegar inspiração no mundo real, né? Mas não é pra ser Sétimo Mar, que você entra num lugar e, isso aqui é a Espanha,
né? Tem um. Aquele dá pra fazer quase um pra um, né? Tipo, você consegue ver claramente que região os caras transpuseram pra lá.
E tudo bem, assim, né? Nenhum problema o Sétimo Mar fazer isso. Só não é assim que a gente quer que aconteça. E aí, tipo, em Kubar mesmo, tem uma parte que a gente vai descrever como é o povo local, né? A gente vai falando, tem vários tons de pele, então não sei o que. A gente cita até o Kaisara pra ter essa... Sabe, pra mostrar que é uma amplitude grande. Que tem até, tipo, de tons de pele, de etnias e tal. A gente tem nos Ermos Púrpura, que é um lugar pra onde os povos originários de Arthur foram meio que sendo empurrados quando chegou a caravana. A gente cita que tem várias etnias, né? A gente fez questão de botar uma das maiores tribos como sendo um pessoal de origem tamoraniana. Pra, tipo, tem gente amarela lá também, sabe? Pra ter essa noção de que, tipo... Essa é uma ideia que a gente tem em Arthur Day sempre. E, tipo, nem sempre fica claro pro jogador. De que todos os lugares tem pessoas de todos os tipos, sabe?
Às vezes o cara, por exemplo, pegando aí por Tormenta, né? Às vezes o cara vai achar, sei lá, Ah, só em Malpetrim vai ter a galera muito misturada, porque é a cidade dos aventureiros, onde todo mundo começa a campanha, e aí é mais cosmopolita e tal, não sei o quê. É, e aí depois quando você vai para regiões mais específicas, né? Porque, por exemplo, eu lembro na época, foi o Tamorânia, né, quando lança o Império de Jade e tal, cara, você pega o Império de Jade também ali dentro... Tem um monte de variedades de formas, inclusive, de jogar e ver o mundo de Tormenta, né? Tipo, vira quase que às vezes um outro jogo, né? Se você quiser só ambientar lá dentro de onde estava o Império de Jade e tal. É, e acho que isso também é uma parada maneira. Deve ter sido bastante pra você que tá tentando agora pra trabalhar com isso. Porque, cara, se eu for desenvolver, sei lá, Valcária... É, as outras cidades que já estavam no reino antigo, cara, já foi bastante mexido ali, que você falou, vai ter romance, vai ter jogo, vai ter aventura já muito criada por ali. Você pegar a savana, o Moreane, uma parada que, tipo, às vezes um local no mapa, meu, local no mapa novo, não tem nada ali, vou botar uma cidade nova ali. Mais fácil de você conseguir imprimir essas visões que a galera tem hoje, né, na criação e querer modificar os elementos do RPG e introduzir para RPG. Como você falou, cara, os jogos todos de RPG na década de 90, comecinho de 2000, não tinha essa preocupação, como você falou, tipo, vou fazer algo mais afrocentrado. Cara, não se passava. Eu tô pegando as primeiras revistas. Lembra Dragão Dourado que vinha com a miniatura de ferro e tal, não sei o quê. Eu tô lendo. Cara, aí quando você vai na parte dos leitores, em como eles descreviam, né? Aí tem as reportagens sobre o hobby, o RPG. E aí você vê, cara, era uma visão que já mudou completamente lá do comecinho de 90 pra cá. Tipo, você viu as reportagens quase falando, não, pô, na minha mesa não jogo com mulher não, porque vai dar problema. Teve um cara que quis namorar a jogadora e a mesa acabou e não sei o que. Aí a gente pega hoje uma reportagem dessa pra falar, caraca, mudou. O mundo tá diferente. Graças a Deus o mundo tá diferente do que era no passado, né? Em vez de você ter que fazer um mega retcon, às vezes, vou mexer em Malpetrim. Pô, cara, quantas aventuras já não saíram de Malpetrim e tiveram ela como base? Você falou, cara, vamos trabalhar aí a grande savana de uma parada maneira, vamos criar uma parada nova que vai interagir com o outro e que vai trazer uma nova visão. Isso é maneiro, essa renovação, né? Porque o próprio cenário como Tormenta, que vai sendo... Lá, né, na época da revista, uma coxinha de retalho, sai um artigo na Dragão, aí depois, acho que foi na 50 que juntou e saiu como o guia, né? É, até hoje, se eu perguntar, e Hershey? Tem Hershey? A cidade dos docinhos, então lá, caiu, pô, irmão. Era muita coisa junta, que aí tu vai, hoje em dia já dá pra filtrar o que tava de bacana e trazer essa visão mais nova da galera que tá... É, pensando nos jogos e desenvolvendo e tudo mais, e trazer pro jogo mais jogado do Brasil, né? Isso acho que é uma parada maneiríssima.
Não. E é uma coisa muito bonita de ver o pessoal empolgado, sabe? Tipo, acompanhar a comunidade, sempre tem atualização, o pessoal chegando, comentando. É quando tem dúvida, né? Sempre alguém tem dúvida e fala, cara, eu quero saber como é, porque eu quero apresentar pro um amigo e tal, não sei o que. Esses negócios são muito legais, tipo, dá muito gosto. De trabalhar vendo que o material é recebido com tanto carinho.
Sabe? É. E, cara, é maneiro porque essa parte do Tormenta 20, ela. A gente tá falando aqui, cara, de um cenário que tem mais de 30 anos, né? Então, a galera que tá pegando, às vezes, um financiamento coletivo hoje, que é uma geração completamente nova. E que a própria Jambô soube trabalhar isso muito bem, assim. O canal da Jambô, com as streams que fazem lá, a proximidade que tem com a galera, tem os programas que vocês vão falar sobre as regras e tirar dúvida da galera, e que tá chegando, porque é uma geração que, por exemplo, tá muito mais acostumada a assistir um vídeo do que pegar um livro pra ir no índice remissivo, ver onde tá, não sei o que e tal. Se ela pode ter esse contato direto com o criador que tá ali fazendo uma live e tirar uma dúvida, ou assistir um jogo pra ver qual que é a pegada dele, pra ver se vai servir pra eles ou não, cara, isso faz muita diferença. E com a própria minha, a galera que veio do Ordem Paranormal, traz uma galera nova, dá uma boa renovada aí de pessoas que não faziam ideia do que era RPG, mas, cara, assiste no canal do Selma e fala, pô, bicho, tá aí. Eu quero experimentar esse jogo que eles estão fazendo. E aí o próprio trabalho de você escrever novos jogos e novos suplementos pra um jogo que você sabe que tem que abranger muita gente, jogador que vem, tá com tormenta desde lá de trás, com essa galera que tá vindo agora, é aí um novo desafio também, né? É, a própria escrita, ela tem que pensar em como você vai escrever, o que vai escrever pra esse público novo que também tá chegando, né?
Nossa, tipo, com certeza. Esse negócio fez muita diferença pra mim de sair de fazer coisa independente e entrar no Jambô. Porque tem muita coisa que quando a gente tá trabalhando com o público mais hardcore de RPG, que o público de RPG independente é o público hardcore, né? É o cara que, tipo, já tá aí há muito tempo e tal. Então você pode suprimir muito disso, né? Uhum. E a gente vai achando que isso esse é o jeito certo, que isso aqui é o bom, né? Então, tipo, o RPG de folheto, ele é muito assim. O RPG de folheto, ele corta várias coisas que você só fala, meu público já sabe disso. Uhum. Mas isso torna o RPG de folheto muito pouco acessível pra quem é novo. Uhum. Porque o cara vai pegar o folheto e não vai conseguir entender nada, né? Então, tipo, é uma mudança de paradigma mesmo, de você pensar no seu produto e no texto do seu produto de uma forma que qualquer pessoa vá conseguir entender. Não só aquele que já é engajado no hobby, né? Isso é uma coisa que a gente aplica quando a gente tá trazendo o título novo. A gente edita, vai, tipo, mudar o posicionamento do texto pra ficar mais acessível pro nosso público. Vai colocar explicações que às vezes não tem no título original. Tipo, isso não só pra coisa que é tradução, né? Eu tô trabalhando com um título de um autor nacional, que a gente tá desenvolvendo... É, tipo, a gente tá pegando um título que ele já lançou e, tipo, expandindo pra lançar numa versão comercial, né? E esse é um trabalho que a gente tá tendo que reescrever o livro inteiro. Porque, tipo, é uma coisa entre... Uma coisa muito interessante do jogo independente, né? É que você vê muito da voz do autor. Uhum. Então é sempre uma conversa direta ali com ele, independente da forma como você for feito, né? Tem autores que de fato estão conversando direto contigo. E isso é bom e ruim, né? Como um manual, às vezes é difícil de você consultar, né? Tem um exemplo que eu sempre cito que é o Blood and Honor, do John Wick, uhum. Que é um livro gostoso de ler. E é um manual horrível pra você consultar, porque ele às vezes sai numa tangente no meio de um texto sobre uma coisa, você não sabe onde tá aquele negócio, que você sabe que você leu, mas você não lembra onde tá. Então, tipo, tem que combinar essas duas coisas, né? Já tentando manter a voz do autor ali, não perder essa parte de ser uma conversa, né? Ao mesmo tempo em que torna um manual acessível, sabe, tipo, que a linguagem permite que qualquer pessoa engaje com ele e que ele sirva de primeiro jogo pra qualquer pessoa, né? Então, tipo, é um trabalho complicado, assim, mas, tipo, eu acho que vale a pena ter esse trabalho.
É, cara, eu acho que é muito importante justamente porque tá claramente vindo, já chegou, né, uma nova geração de galera no nosso hobby, que é uma proposta diferente da galera que começou com a gente lá atrás. O que você falou, tipo, assim... tem muita gente... A gente, quando vai começar a ler um livro, por exemplo, eu pego... Eu pulava aquela primeira sessãozinha quando tinha lá o que é RPG. Eu falo, pô, eu já sei e tal. Mas pra galera que tá chegando, é uma parte do livro mega importante. Inclusive porque na explicação daquele jogo do que é RPG, você já consegue ver muito a cara da proposta que ele tem. Porque às vezes o que é RPG pra um jogo é diferente do que é RPG pro outro, né?
A gente tava falando do John Wick mais cedo, ele, tipo, historicamente tem aquele papo dele que, pela definição dele, D&D não é RPG.
Aham. Uhum.
Então, tipo, você sabe que tá esperando o jogo do John Wick quando vai pegar, e sabe que vai ser diferente da experiência de D&D. E isso é uma coisa que, tipo, já que eu tô falando do John Wick, é uma coisa que eu vejo muito de como o Sétimo Mar pega aqui. Porque muita gente vai pegar o Sétimo Mar e vai jogar igual o D&D, uhum. E fica, não gostei desse jogo, não. É. E, tipo, não é assim que é pra jogar, sabe?
Cara, isso faz muita diferença, porque se o cara não entender do que o jogo tá ali propondo, o que ele quer ser, e você leva a tua referência do que tava jogando antes, a tua percepção de bom e ruim tá completamente enviesada. Tu nem entrou pra jogar o que o jogo queria, a proposta é que as regras estão ali. Você falou, cara, no Sétimo Mar, por exemplo, pra tu fazer as resoluções do combate, os amarradinho e tal, às vezes fala, pô, mas isso aí é meio marmelada, né? Pô, meu personagem não vai morrer, não sei o quê, eu sempre ganho. Mas, cara, se você não entrar na proposta daquele de um capa-espada, daquele dos filmes de Swashbuckler mesmo e tal, você não vai conseguir jogar um Sétimo Mar. Você quer jogar um Ghost of Saltmarsh dentro do D&D, né?
Exato. Tipo, você tem que comprar a premissa do jogo pra você conseguir aproveitar ele, né? Isso é um negócio que eu vi primeiro eu tive esse conselho, tipo, de que do jeito bem direto, foi no blog do Justin Alexander, que trabalha na Atlas Games, fazendo Feng Shui hoje em dia. E ele tem aquele blog... Ele fez um artigo...
Era do The Alexander, não?
Ele mesmo.
Ah, show.
Que ele fez aquele artigo famoso do... O Gandalf é um mago de quinto nível.
Ah, tá.
Ele fala uma parada assim, tipo... Não tente conquistar alguém que não comprou a premissa do seu jogo. E ele aponta... Ele aponta como, tipo, nos anos 80 e 90, muito do nosso design era feito para, tipo, pro design impedir alguém de tentar quebrar a premissa do jogo, né? E aí você acaba deixando, tipo, a terceira edição do D&D é muito assim, né? Ela, tipo, é cheia de coisinha, não, porque você não pode pegar essa outra classe, não, porque você não pode, não sei o quê. Era muita restrição, né? Isso só deixa o jogo burocrático. Uhum. Ele fala, cara, quem quer engajar com o seu jogo não tira nada disso. Tipo, você tá perdendo, tipo, espaço no livro, tempo de desenvolvimento, só pra dizer pra alguém que, tipo, dizer de várias formas pra alguém, não é assim que se joga o meu jogo. E é mais fácil pra só dizer desde o começo, não é assim que se joga o meu jogo.
Isso aí. Sabe? E explicar, tipo, meu jogo é assim, você quer jogar o meu jogo, é assim, isso, cara. E essa é uma parada que realmente é muito complicada, é uma parada complexa. Tiagão, estamos aqui, já passamos dos 40 minutos. Eu preciso te agradecer por a gente ter gravado o episódio. Deve estar aí na mega correria. Estamos chegando perto também do DOF. Correndo aqui para me virar e de ir e tal. Mas, pô, arrumou um tempinho na agenda. Obrigado de coração. É sempre um prazerzaço parar e trocar ideia contigo. Espero que a gente consiga bater um papinho no DOF. Trocar aquela ideia, né? Pô, é sempre bom. E tamo junto. Pra quem tá ouvindo o episódio agora, na data que ele saiu, ainda tem 12 dias pra você apoiar o Tormenta 20 Coleção Arton, que tá lá no catarse.me/Arton. Entra lá, você vai ver que as metas extras já foram todas batidas, mas você ainda pode pegar material add-on, tem material que vai ser exclusivo do financiamento coletivo. Então, se você não pegar agora, não vai ter mais. Então corre aí pra depois não dizer que não sabia. Valeu, Tiagão. Tamo junto, quer deixar um recadinho final? Diga lá.
Só um abração pra todo mundo, gente. Apoiem a coleção Arton e podem me seguir no Twitter, @ThiagoRosaRPG. É nóis.
Pô, você abandonou o Trushinken, tá vendo? Aí eu era da época do Trushinken, cara.
Pois é, isso aí foi Trevisan. Trevisan me atormentava. Falando que eu tinha que ter uma
roupa
que as pessoas conseguiam pronunciar.
Cara, boa, fez um rebranding aí. Tá certo. Valeu, Tiagão. Brigadão. Tamo junto. Um abraço. Saudações tricolores.
É isso, saudações tricolores.
Valeu, até mais.